Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Opa, então começamos, né, com um pouquinho além do nosso horário, mas, né, por um motivo muito importante, estamos recebendo a professora Ângela aqui, né, então nosso boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. Então já apresentar, né, a nossa convidada. A Ângela é professora, feminista, mãe, socialista e agora a primeira vereadora eleita pelo PSOL, que é também, né, um fato histórico para a nossa cidade, né. Ela atua no coletivo Feminista Juntas e constrói a rede Emancipa de Educação Popular, né, se tornou um símbolo de luta pela educação no Paraná desde o dia 29 de abril de 2015, quando enfrentou um batalhão de choque da Polícia Militar em defesa dos serviços públicos do Estado, né. Inclusive, hoje eu vim com a camisa da Emancipa justamente, né, para ambientar, né, a nossa convidada aqui. Mas eu não vou pedir para você, né, dar uma boa tarde inicial e aí a gente começa, né, a nossa conversa.
Bom, boa tarde, Edmara. Quero agradecer o convite, da rádio. Dizer que é uma grande honra, né, estar aqui, poder falar um pouco das eleições, falar das nossas bandeiras, mostrar, né, no que o PSOL se diferencia e por que, né, chegou o nosso momento na cidade. Então, vai ser um grande prazer essa conversa.
Então, hoje nós poderíamos já começar entendendo como foi, né, justamente esse seu envolvimento na política, né, a entrada no partido, né, como que você despertou, falou, não, eu preciso também, né, porque eu acho que a gente, que temos, né, uma postura mais progressista, a gente sempre pensa na questão do bem coletivo, do bem comum, né. Então, assim, o que te motivou a entrar na vida política?
Bom, eu vou dizer que a minha família é uma família muito simples, mas com muita consciência de classe. Então, a política foi sempre muito presente na nossa vida. Meu pai, embora uma pessoa com baixíssima instrução, mas assim, de uma consciência de classe, de uma politização assim como poucas pessoas, e que sempre nos incentivou muito a compreender a política, a participar, né, dos movimentos políticos. Então, isso era uma coisa que sempre foi muito comum, muito normal na minha família. Eu fui sempre sindicalizada, né, do sindicato, nunca da direção do sindicato, sempre participei de movimentos grevistas e tudo mais. Mas, para mim, assim, o divisor de águas mesmo foi o 29 de abril, né, o massacre do 29 de abril, que eu fiquei bastante conhecida pela aquela foto, né, que eu estou à frente da tropa de choque. Quero frisar aqui que é só um recorte de uma luta que é coletiva, né. Eu fui a que apareci na foto, mas tinham milhares de pessoas, inclusive da população civil, né, que não eram servidores e que estavam ali apoiando o nosso movimento, acho que por entender a justeza da nossa luta, né. E por que que eu digo que foi um divisor de águas? Porque até então eu ainda tinha uma crença assim nas instituições, no Estado. Eu achava assim que jogar bomba em professores é uma coisa assim da ditadura militar. Eu não achava que em 2015 nós viveríamos cenas como aquela, né, que nós levaríamos mais de 2 horas de bomba, né, bomba, bala, gás lacrimogêneo, helicóptero atirando bombas nas pessoas, né, dando rasante para acabar com o acampamento das pessoas que estavam ali na frente do palácio, atiradores atirando do alto dos prédios, né, jatos de água, cachorro. Então, assim, tudo aquilo para mim era uma coisa impensável para 2015. Inclusive, eu fui entender que aquilo ia acontecer mesmo naquele dia. Até então, eu achava assim que era uma espécie de um blefe, sabe, do governador, do então secretário de segurança, que era o Francisquini. Eu achava, não, eles estão blefando, eles não vão fazer tudo isso. Embora, né, há 3 dias a gente via chegando cada vez mais, né, cavalaria, cachorro, o canil da Polícia Militar, e mais policiais, então a gente viu assim, dia a dia, o quanto foi crescendo, né? Essa repressão que o Estado estava nos indicando que ia acontecer. Mas eu acho que ingenuamente eu não acreditava que realmente eles iriam fazer com aquela força que eles fizeram. Mesmo porque a gente já tinha passado em fevereiro, né, quando teve a ocupação da LEP, também teve bombas, também teve, né, o gás lacrimogêneo, também teve, né, várias formas de repressão, mas não num nível daquele que a gente viu no dia 29 de abril. Então, daquele momento em diante, eu pensei que eu precisava me organizar, militar organizadamente num partido, né? Que até então eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido. E mesmo porque logo em seguida tiveram vários partidos que começaram a me procurar. E eu comecei a achar, assim, oportunismo da parte deles, né? Tentar se aproximar de uma pessoa que ficou, né, teve uma notoriedade naquele movimento, então eu achei meio oportunista. E aí eu fui procurar um que eu me identificava, que era o PSOL, né? Que eu achava que carregava as bandeiras que eu acredito, né? Então eu procurei o PSOL, me filiei, já logo em seguida, acho que em julho daquele ano eu já me filiei ao PSOL. E no ano seguinte já saí candidata, inclusive, né? A vereadora. Fui bem votada, os moldes da eleição burguesa e sem dinheiro nenhum, porque não tinha também nenhum fundo eleitoral, não tinha nada disso naquela época, né? E foi uma experiência bastante importante, né? Então, eu vi que eu precisava realmente militar organizadamente num partido, que aquilo, inclusive, dava sentido para a minha vida, sabe? E eu vi, assim, que aquilo... para mim até me curava de outras coisas da minha vida pessoal, sabe? Eu tinha passado assim por processos assim de ansiedade, de coisas assim, e militar num partido eram coisas assim que me fizeram bem, sabe? Então, de lá para cá, assim, eu acho que cada vez mais eu fui procurando me organizar dentro do partido, fui procurando outros movimentos, né, para além da educação. Você já falou aqui, né, eu construo um coletivo feminista chamado Juntas, construo um cursinho de formação popular, que é o Emancipa, que os dois, né, existem nacionalmente, mas aqui para Curitiba eles vieram pelas nossas mãos, né? Então, são coisas assim que eu fui me envolvendo e vendo sentido depois, né, do 29 de abril, depois eu me filiar ao PSOL.
E a sua campanha de 2016, aí, no caso, uhum, né? Uhum. Como que foi, assim, essa experiência? Foi a primeira experiência, então, assim, de construir uma, né, uma pauta, né, construir talvez né, uma possibilidade de conversar com os eleitores. E a gente estava nesse período de 2016 também, né, com o impeachment ali, uhum, né? Impeachment barra golpe, né?
Exato.
Diga-se de passagem, né? Então, como é que foi, né, esse momento, né, em que a gente... E justamente o crescimento, né, desse movimento conservador de extrema-direita que já estava dando os seus primeiros passos.
Eu acho que ali foi bem o auge, assim, né, dessa polarização, uhum, né, porque foi exatamente na época do impeachment. O PT estava ficando mais enfraquecido, uhum, nesse momento. Por outro lado, eu também não era de nenhuma corrente dentro do partido, eu era independente, não tinha fundo eleitoral. Então, nós fizemos uma campanha, assim, bastante artesanal mesmo, sabe? Eu tenho, tinha, né, um colega, porque ele faleceu de Covid, que foi um grande incentivador, assim, para que eu entrasse na política, para que eu me candidatasse, ele que me ajudou a procurar o PSOL. Um amigo, assim, para a vida, né, que era o Mário Celso Pasqualin, professor de Sociologia. E ele que me ajudou muito nessa campanha, que coordenou a minha campanha. A gente, na época, fez 1.947 votos. E foi a candidata, a terceira mais, né, bem votada do PSOL. E o pessoal, como não tinha também uma chapa completa e tudo mais, não fez o coeficiente mínimo e então acabou não elegendo ninguém, né? Mas eu acho que foram experiências bastante importantes, individualmente, para eu entender que também estar numa corrente era importante, para entender que o PSOL precisava se fortalecer enquanto partido na cidade. Então, teve várias coisas assim, que foram bastante, né, pedagógicas para mim, né, nesse momento.
Em 2020, você também foi candidata, né?
Fui candidata novamente, aí eu fui candidata numa candidatura coletiva, que era uma coisa que na época, né, no momento, estava bastante em alta, era uma alternativa assim, para tentar hackear, né, o sistema. E foi uma candidatura bastante importante, que empolgou muita gente. Era uma candidatura com a Letícia Faria, que é uma enfermeira, que inclusive foi linha de frente na Covid, trabalha, né, até hoje no Hospital do Trabalhador. A Giovana, que é uma jovem, né, que era do Movimento da Cultura. Então, assim, foi uma candidatura bastante importante, que empolgou. Fomos também muito bem votadas, mais bem votadas do que dois vereadores que foram eleitos na época, né? E nós também não fomos eleitas porque, mais uma vez, o pessoal não tinha atingido o coeficiente mínimo, né? Então, hoje o PSOL é federado com a Rede, né? Nessa eleição nós tivemos uma chapa completa, né? PSOL e Rede tiveram uma chapa completa. Eu acho que entra aí também o mérito, né, de uma nova direção assim, de partido, que conseguiu organizar também, né, o partido para essas novas lutas, conectado com as lutas da cidade, com os movimentos sociais, porque eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar, que nós não fomos eleitas, mas a gente não ficou esperando as eleições de 2024, né? Uhum. Nós fomos para os movimentos, né? Eu, as outras meninas que fizeram parte, né, da chapa e tudo mais, nós estamos inseridas nos movimentos da cidade, seja de cultura, seja luta por moradia, por passe livre, né? Eu na educação, sem dúvida. Movimento feminista. Então, assim, nós estamos conectados com as pautas da cidade, dos movimentos sociais, e eu acho que isso faz a diferença, sabe? Eu acho que a gente ganha qualitativamente, a gente ganha no sentido de ter confiança desses movimentos também, de se sentirem representados pela nossa figura. Então, eu acho que esse foi um avanço, assim, bastante grande também de 2020 para 2024.
E 2020 foi uma campanha muito limitada, né, pela questão que nós estávamos, né, num período de auge, né, da pandemia, né, Covid, e até as eleições acho que foram adiadas, né, elas foram adiadas, né, foi acho que final de para novembro, né, eu lembro que eu sempre, né, trabalho como mesária e foi assim um clima muito estranho, né, porque geralmente a eleição para prefeito, mas vereador, né, é mais tranquilo, né, mas eu me lembro de alguns comentários das pessoas, assim, dizendo que vou votar no Greca já para não ter segundo turno, para não ter que sair de casa de novo na pandemia, né, e foi, né, acho que a gente teve uma surpresa, né, o Gura, na época em que tava, né, em terceiro, passou o Francisquinho e ficou em segundo lugar, né, no resultado geral, né? Então, a gente teve uma campanha, né, muito limitada pela questão da Covid, e agora a gente teve uma campanha, né, em 2024, com todas as possibilidades, né? Assim, eu acredito que o uso também, né, dos meios de comunicação, das redes sociais, foi muito maior, né, do que em 2020, né? Mas, assim, da experiência que você teve, né, então, nessa candidatura de um mandato coletivo, né, para agora, assim, o que você aponta de diferenças, né, ou de, talvez, de dificuldades que tinham, que não teve, né, que você não teve agora, quais são as características, né? Como você consegue comparar, né, 2020 com 2024?
Eu acho que, assim, a dificuldade que o PSOL tem, eu acho que está muito ligado também à questão do fundo eleitoral, que eu acho muito desigual, né? A gente tem partidos, assim, com cifras milionárias e outros com algum recurso e outros com nada, né? e que acaba deixando esse jogo político uma coisa desigual, né? Então, nós temos campanhas, assim, né, na cifra de, para vereador, de R$400 mil e outras de 100 e outras de 5 mil, né? E outras talvez até nada. Estou falando da realidade assim, que eu conheço. Então, é claro que isso também reflete, né? Essa é uma dificuldade, porque você acaba lidando ou com a máquina, digamos, do fundo eleitoral, que partidos muito grandes, né, PSB, por exemplo, que foi o que mais elegeu no Brasil, tem muito, muito recurso, ou então você lida com o próprio Cristina Grêmio, que não tem esse fundo eleitoral, mas que também recebe doações, assim, bastante significativas, de pessoas muito ricas e que têm interesse que ela seja eleita. E aí, digamos nós que nem temos esse fundo eleitoral e nem temos esse apadrinhamento de pessoas muito ricas, ficamos ali num limbo, numa dificuldade, né, para né, fazer a nossa campanha num ritmo assim que as pessoas conheçam as nossas propostas, conheçam as nossas bandeiras, né, eu acho que isso dificulta um pouco. E quanto, assim, às diferenças de 2020 para agora, eu acho, assim, que no nosso caso, né, como era uma campanha bastante voltada para a educação, naquela época você não poder fazer campanhas em portas de escolas, de universidades, para nós foi um diferencial bastante significativo, que para essa eleição a gente pôde e usou bastante, né, dessa estratégia, que eu acho que foi bastante, né, importante, que ajudou na nossa vitória, né, você poder fazer essa campanha. Então, esse diferencial de pandemia e não pandemia e tudo mais, não dá para você descartar, né, dizer que foi a mesma coisa, porque não foi, né. Eu acho que é isso, né? E que o partido estava mais organizado agora para 2024, né? E eu acho, assim, que nesse quesito, aí eu tenho até uma coisa, assim, um pequeno mérito pessoal, no sentido, assim, de nunca ter desistido do partido, sabe? Mesmo quando ele ficou mais enfraquecido, passou por momentos de não ter nem sede, nem uma direção organizada e tudo mais, e que vários outros partidos te convidavam e as pessoas te falavam, ah, vai para tal partido que você se elege, ah, faz tal coisa que você se elege. E de eu pensar, mas não é isso que eu não quero me eleger a qualquer custo, eu quero estar num partido que representa, né, aquilo que eu acredito, que carrega as bandeiras que eu acredito, e é nesse partido que eu quero estar. Então, para ter a viabilidade eleitoral, que a gente também não se engana em achar que não precisa disputar as eleições, a gente acha que estar no parlamento também é importante, não só no parlamento, mas ele também é importante para vocalizar as lutas da sociedade. Esse partido precisava estar mais bem organizado, ele precisava crescer. E eu acho que nisso eu tenho, assim, um pequeno mérito de ter insistido e de ter convidado mais pessoas também, né? Houve um esforço nacional, né, para que viessem dirigentes para cá, que fizessem, assim, esse partido, né, ter essa viabilidade eleitoral agora em 2024, e daí a gente acredita que, né, vai decolar.
É a nossa esperança, né? Porque a gente tem, inclusive, a gente, né, tem esse cenário estranho, né, aqui em Curitiba, e a gente tem um cenário também em São Paulo que é difícil a gente, né, assim, concluir, né, que um eleitor de uma cidade que ficou, né, um apagão de 3 dias, né, ainda escolha, né, por um candidato que era responsável, né, que é o gestor daquela cidade durante, né, os últimos anos. E a gente tem o Boulos lá, né, como uma surpresa, e justamente essa aproximação com os movimentos sociais, né? Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas talvez hoje ele é uma das, assim, das figuras políticas em que tem, assim, né, os dois pés dos movimentos sociais e consegue mostrar isso, né? Assim, da onde que ele veio e nunca, né, se afastou, né, dessa origem, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.